com imputação de práticas ilícitas sem prova das mesmas. Da análise do primeiro panfleto, folha 232, decorre que a condenação não deve subsistir, pois não se trata de panfleto apócrifo, tampouco havendo a imputação de qualquer prática ilícita ou criminosa. No máximo, a partir da leitura da peça, constata-se que ao candidato adversário foi dirigido questionamento quanto à legitimidade de operação bancária. São enunciadas perguntas que explicitam a intenção de averiguar detalhes dessa operação, sempre no sentido de incutir dúvida na mente do eleitor. Isso, contudo, não constitui abuso do meio de comunicação, sendo antes instrumento publicitário legítimo que visa a demonstração de que o candidato responsável pela propaganda é a melhor escolha à disposição do eleitorado. Ato de propaganda de opinião contrária a outro candidato não constitui abuso dos meios de comunicação, conforme precedente que aqui também faço citação. Ressalte-se que da publicação em questão não consta qualquer acusação de desvio de verba, corrupção, improbidade ou outra prática tipificada como ilegal no ordenamento jurídico. O segundo panfleto, de folha 253, aponta que pesquisa do jornal Folha de São Paulo e do Instituto Datafolha indicaria que o candidato adversário, ex-prefeito de Carapó, Matheus Palma, teria sido ineficiente durante sua gestão. Novamente, cabe falar em ofensa pessoal ou imputação de prática delituosa, pois tais acusações só poderiam ser acolhidas se houvesse prova da inocorrência da pesquisa, o que não há. Novamente, é parte da propaganda de campanha a imputação de falhas e defeitos aos adversários, que é a indicação de seus erros na ocupação passada de cargo, a fim de convencer o eleitor. Por outro lado, a falta de indicação do contratante com anotação do CNPJ da campanha e do CNPJ da empresa contratada poderá, no máximo, sujeitar o candidato à penalidade prevista no artigo 16, parágrafo 1º da resolução TSE, mas não constitui hipótese de abuso de meio de comunicação apta a acarretar cassação de diploma e decretação de inelegibilidade. Também aqui verifica-se a necessidade de reforma da sentença. Diante do exposto, senhora presidente, de eminentes pares, acompanhando o parecer, dou provimento ao recurso interposto por Wilson Baena Fernandes, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a ação de investigação judicial eleitoral no que se refere aos fatos imputados ao recorrente, afastando a condenação que lhe foi imposta. De igual modo, agora contrariando o parecer, com toda a vênia, dou provimento ao recurso interposto por Mário Valério, Martim Flores de Araújo e Aparecido de Silva, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a presente ação de investigação judicial eleitoral no que se refere aos fatos imputados aos recorrentes, afastando da condenação imposta. É como eu voto, senhora presidente.
Como vota, doutor Andrei? Como vota, doutor Abrão Razuc?
Vi atentamente o voto do vice-relator, secundado pelo colega Andrés, e eu fui de acompanhar o vice-relator.
Como vota, doutora Raquel?
Em relação a Wilson Baiano Fernandes, eu acompanho o relator. Em relação a Mário Valério, Martins Flores de Araújo e Aparecido da Silva, eu divido do relator com base nos fundamentos aqui do, do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral.
Doutora Elizabeth.
Com o relator.
E o doutor César.
Eu vou pedir vênia ao eminente relator e vou acompanhar a divergência.
Em decisão unânime, esta corte deu provimento ao recurso interposto por Wilson Baena com o parecer nos termos do voto do relator. Por maioria, rejeitaram as preliminares e, no mérito, deram provimento aos recursos interpostos por Mário Valério, Martim Flores e Aparecido da Silva, nos termos do voto do relator contra o parecer. Número 2, recurso eleitoral 297-53-2016, 50ª Zona Eleitoral, Corumbá, recorrentes Gabriel Alves de Oliveira e outros, recorrido Ministério Público Eleitoral, relatoria do juiz César Luiz Mioso. Aqui também neste processo, a doutora Thelma se declarou impedida para o julgamento. A parecer, e eu consulto o ilustre procurador.
Mantido o parecer, senhora presidente.
Mantido, Vossa Excelência tem a palavra.
Tratam os autos de recursos eleitorais interpostos por Gabriel Alves de Oliveira, pela coligação Por Amor a Corumbá 1, pela coligação Por Amor a Corumbá, por Paulo Roberto Duarte e Márcia Raquel Rolon. Em face da decisão proferida pelo juiz da 50ª Zona Eleitoral de Corumbá, que julgou procedente representação aplicando-lhes a multa no valor de R$ 2.000 cada, pela suposta prática de propaganda eleitoral irregular consistente no derrame no dia do pleito de Santinhos e Colinhas, próximos a um local de votação. Todos os recorrentes alegam preliminar de legitimidade passiva em razão de não terem promovido o derrame e nem com ele anuído, bem como de ausência de prévio conhecimento quanto à prática da irregularidade, cuja demonstração seria obrigatória, além de alegarem a ausência de prova da autoria e de benefício em relação ao fato objeto dos autos. Ainda no tocante à ilegitimidade das coligações, alegam que a sua validade se encerraria no dia do pleito, considerando que a presente representação foi ajuizada após a referida data, não poderiam figurar no polo passivo desta ação. A coligação Por Amor a Corumbá e Paulo Roberto Duarte e Márcia Raquel Rolon alegam ainda a preliminar de ausência de interesse de agir, porquanto a representação teria sido intentada após o dia do pleito, que seria a última data para ajuizamento de ações eleitorais referente à propaganda eleitoral irregular. Quanto ao mérito, alegam que a multa aplicada em seu valor mínimo deveria ser combinada solidariamente para ser dividida entre todos os recorrentes, merecendo reforma a decisão que aplicou a multa no referido valor individualmente a cada um dos representados. Bom, meu voto está disponibilizado, eu fiz um resuminho aqui para a gente não tomar muito tempo do senhor. Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade das coligações para figurar no polo passivo da presente representação, fundada no argumento de que ela se encerraria no dia da eleição, está sendo afastada em meu voto pelo fato de que as coligações terem que funcionar como um partido único no trato com a Justiça Eleitoral durante o processo eleitoral, o qual se finda com a diplomação e não com a data do pleito, conforme remansosa jurisprudência, inclusive, desta Corte. Então, estou afastando esta preliminar alegada pelas coligações.
A preliminar de ilegitimidade
das coligações.
Das coligações. Como vota o desembargador João Maria Loz?
Foi relator.
O doutor Andrei. Dr. Abrão Razuc, doutora Raquel e doutora Elizabeth Anach.
Relator.
Pode prosseguir.
Tá. A preliminar de ausência de prova quanto à participação dos recorrentes ou à sua anuência, assim como a questão da responsabilidade e autoria, constitui matéria de mérito que com eles serão apreciados. Na sequência, tem a preliminar de falta de interesse de agir em razão do ajuizamento da ação ter ocorrido após o dia do pleito. Também não prospera essa alegação. O conceito de interesse de agir é composto pelo binômio necessidade e adequação, refletindo aquela a indispensabilidade do ingresso em juízo para obtenção do bem da vida pretendido, o que se verifica no caso em concreto em relação à pretensão do Ministério Público, autor da representação. Especificamente em relação à representação por propaganda eleitoral irregular, decorrente do derrame de propaganda eleitoral impressa próxima a locais de votação, tanto na véspera quanto no dia da eleição, deve ser admitida após o dia do pleito, para se evitar que a conduta fique impune, tornando vazio o conteúdo da norma. Cumpre notar ainda que não existe previsão legal que fixe prazo para o ajuizamento e representações, para o ajuizamento da representação objeto dos autos. Sendo que o referido limite imposto pelo foi estabelecido apenas por interpretação jurisprudencial, para outras modalidades de representação por propaganda, a qual se mostra inaplicável para o caso dos autos pelas razões expostas. Assim, também afasto essa preliminar de ausência de interesse de agir.
Desembargador João Maria Loz, doutor Andrei, doutor Abrão Razuc, doutora Raquel.
Relator.
E doutora Elizabeth.
Com relator.
Pode prosseguir.
Pois bem, então, quanto ao mérito, consta dos autos que em 2/10/2016, dia das eleições municipais, foi constatado e recolhido material de propaganda dos recorrentes, Santinhos e Colinhas, folhas 12/15 dos autos, lançados junto ao muro do local de votação da Escola Municipal Delcídio Amaral, a poucos metros das sessões eleitorais ali instaladas. A norma de regência preceitua que o derrame de Santinhos em frente ao local de votação, como na espécie, configura a prática de propaganda eleitoral irregular, ensejando na aplicação da multa do artigo 37, parágrafo 1º da Lei das Eleições, independentemente da notificação do responsável para restaurar o bem no prazo de 48 horas. Trata-se de situação excepcional ante a impossibilidade de restauração do bem no prazo de 48 horas, que corresponde, além da limpeza da via pública, no dia do pleito, o resgate e a isonomia entre os concorrentes. Acerca da dispensabilidade da notificação para a restauração do bem, cito julgados do TSE, assim como precedentes desta Igreja Corte, de relatoria da juíza Thelma Valéria da Silva Corrêa Marcon. No caso dos autos, o material de propaganda foi encontrado próximo ao local de votação, situação que beneficiaria diretamente os recorrentes, em detrimento aos demais concorrentes no prélio eleitoral, os quais ficaram em situação de desvantagem, o que afasta a alegação de ausência de proveito com a prática irregular. Também não prospera a alegação de que algumas das colinhas teriam sido preenchidas à mão e, portanto, poderiam ter sido feitas por pessoas alheias à candidatura, porque essa publicidade era apenas uma das 5 espécies encontradas no local do derrame, conforme se constata as folhas 12. Todas as demais trazem o número dos candidatos representados de forma impressa. Inclusive, é possível inferir a partir do CNPJ, que consta das propagandas, que há material elaborado tanto pela campanha majoritária quanto pela proporcional, no caso, pelo candidato a prefeito Paulo Duarte e pelo candidato a vereador Dr. Gabriel. A propaganda juntada aos autos, assim como as imagens, demonstram a impossibilidade de um material ser descarte de eleitores que já teriam votado, em razão da quantidade e concentração do material, todos referentes às mesmas campanhas majoritária e proporcional. Reconheço também a responsabilidade da coligação, porque no caso aqui trata de propaganda efetuada no período eleitoral, sob sua responsabilidade e denominação, a qual traz ainda as siglas que a compõem em conformidade com o disposto na norma de regência. Quanto à responsabilização do candidato a vice, cumpre notar que a chapa é una e indivisível. Além disso, não há como isentar de responsabilidade aquele que, se não por atuação sua, por omissão, permite que a propaganda seja divulgada a teor de precedentes do egrégio TSE. A multa foi fixada no mínimo legal, não ofendendo, portanto, os princípios da proporcionabilidade e da razoabilidade. Relativamente ao alegado excesso, em razão da multa ter sido aplicada a cada um dos recorrentes, observo que os dispositivos legais pertinentes não determinam que a sanção prevista seja dividida entre todos os responsáveis. Aliás, sempre que existir mais de um responsável pela propaganda, é impositiva a aplicação da multa individualmente a cada um deles, conforme precedente do TSE mencionado no voto. Faço o exposto com o parecer, conheço dos recursos e lhes nego provimento. É como voto, senhora presidente.
Como voto, desembargador João Maria.
De acordo com o relator.
Doutor Andrei. Doutor Abrão Razuc. Doutora Raquel.
Com relator.
E doutora Elizabeth.
Com relator.
Em decisão unânime, esta Corte rejeitou as preliminares e, no mérito, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator com o parecer. Terceiro recurso eleitoral número 131-09-2016, 54ª Zona Eleitoral, Campo Grande. Recorrente Alcides Jesus Peralta Bernal, e recorrida a coligação Juntos por Campo Grande, da relatoria do Dr. César Luiz Mioso, a aparecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso e o consulto ilustre procurador.
Mantido, excelência.
Antes de dar continuidade ao julgamento, eu quero informar ao Dr. Andrei que terminou a participação de Vossa Excelência, agradecendo a gentileza da presença. E Vossa Excelência tem a palavra, doutor César.
Alcides Jesus Peralta Bernal, resignado com a sentença proferida pelo juízo da 54ª Zona Eleitoral de Campo Grande, interpõe o presente recurso, objetivando a reforma da decisão que julgou procedente a representação ajuizada pela coligação Juntos por Campo Grande, e o condenou a multa no valor de R$ 106.410 pela prática de propaganda institucional em período vedado, em afronta ao artigo 73, inciso 6, alínea B, da Lei das Eleições, mediante a divulgação de obras por meio do sítio oficial da Prefeitura, também veiculados na página oficial do órgão, na mídia social, Facebook, que teriam sido realizados com o intuito de obter benefícios eleitorais para sua candidatura à reeleição. O recorrente alega erro no tocante à não admissão da Prefeitura Municipal de Campo Grande, no polo passivo da ação, além de afirmar que não houve comprovação de que as publicações questionadas tivessem ocorrido dentro dos 3 meses que antecedem as eleições. Alega também que as publicações constituíam notícias de cunho informativo e não propaganda institucional com caráter eleitoral, de modo que não haveria adequação do fato em relação à norma. Caso não reconhecida a improcedência da representação, pede pela redução da multa, porquanto ela teria sido aplicada em seu máximo, sem a devida justificativa. Também aqui eu fiz um resumo do voto, para ser mais breve. Em relação à não admissão da Prefeitura Municipal, deve ser notada que a sua inclusão no polo passivo da presente ação foi requerida pelo próprio órgão, as folhas 61-69. No entanto, foi indeferido de forma justificada pela decisão do juízo ACOR, as folhas 76-77, do qual não houve recurso. No caso, a Prefeitura não pode ser incluída, porque pessoas jurídicas não devem figurar no polo passivo de representações por prática de conduta vedada aos agentes públicos, na forma do artigo 73 da Lei 9.504/97, conforme precedente dessa Igreja Corte, que cito no meu voto. No tocante ao mérito, a questão principal cinge-se em saber se a conduta noticiada nestes autos configurou ou não infração ao artigo 73, inciso 6º, letra B, da Lei das Eleições. A esse turno, cumpre notar que não prospera a alegação de que as publicações seriam apenas prestações de conta do ente público aos cidadãos e de que não constituiriam propaganda eleitoral. A documentação que instrui a inicial é contundente em comprovar a realidade dos fatos, conforme bem observado pela douta procuradoria. As imagens de folhas 14 a 32 demonstram se tratar de propaganda institucional totalmente dirigida a exaltar as qualidades de administrador do ora recorrente, que era candidato à reeleição, com claro intuito de caracterizá-lo como pessoa eficiente e zelosa na condição da coisa pública. As matérias são acompanhadas de diversas fotografias, onde o então prefeito, Alcides Bernal, aparece em destaque conferindo a execução de obras. No caso, as publicações de imagens trazidas demonstram que o conteúdo apresenta aparente finalidade eleitoral e de enaltecimento pessoal, tornando vazia a alegação de que seriam apenas notícias com a finalidade de informar aos cidadãos. A alegação de que as publicidades trazidas seriam montagens e trucagens também não merece acolhimento, porque restou comprovado nos autos que foram vinculados no site oficial da Prefeitura de Campo Grande e depois compartilhados na página oficial da Prefeitura no Facebook. A publicidade institucional com divulgação de obras e serviços já é suficiente para caracterizar a infração por conduta vedada. No entanto, neste caso é mais grave porque o agente público a utilizou em benefício próprio. O fato de as propagandas terem sido inseridas anteriores ao período vedado constitui a alegação que não se presta a afastar o reconhecimento da existência de irregularidade, porque elas continuaram a ser veiculadas no período defeso. Ainda em relação à possibilidade de responsabilização do recorrente, é importante notar que é desnecessária a existência de provas de que o chefe do Poder Executivo Municipal tenha autorizado a divulgação da publicidade institucional a teor de precedente do colendo TSE. Igualmente, não se aproveita ao recorrente a alegação de que a propaganda não possuiu qualquer efeito lesivo ao equilíbrio e à lisura do pleito ou de benefício ao candidato Alcides Bernal, porque a configuração da conduta vedada independe da potencialidade lesiva e do caráter eleitoreiro da publicidade. Por fim, quanto ao pleito de se minimizar o valor da condenação, tenho que assiste parcial razão ao recorrente, sendo, pois, o caso de diminuição da multa aplicada pela decisão de primeira instância. Embora a douta procuradoria tenha se manifestado pela aplicação no valor de R$ 53.205, esse montante ainda se mostra elevado para o caso, em que pese, de fato, não se tratar de hipótese de redução ao mínimo legal, vez que isto seria premiar uso indevido da máquina pública em prejuízo das demais candidaturas majoritárias no pleito municipal de 2016 nesta capital. Assim, considerando a utilização da prefeitura, da estrutura da prefeitura e de seus servidores para reportagens, fotos e vídeos nos locais em que eram executadas obras públicas, a multa deve ser combinada acima do mínimo, mas em patamar próximo a ele, por se tratar medida coercitiva, indireta e educativa suficiente, além de atender à justiça da causa e à finalidade da lei. Com estas considerações, acompanhando em parte o parecer, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento apenas para reduzir a multa aplicada ao valor de R$ 10.000, mantendo no mais os demais aspectos a decisão de primeira instância. É como voto, senhora presidente.
Como voto, desembargador João Maria. Doutora Thelma. Doutora Abrão Razuc. Doutora Raquel.
Com relator.
E doutora Elizabeth.
Com relator.
Em decisão unânime, esta corte deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do relator, em parte com o parecer. Número 4 da pauta, recurso eleitoral número 153-88-2016, 47ª Zona Eleitoral de Anaurilândia, recorrente Nelson Lopes, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, da relatoria do juiz Abrão Razuc, a parecer e o consulto ilustre procurador.
Mantido o parecer, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
Vice-presidente, senhor presidente, eminentes pares, ilustre Procurador Regional Eleitoral. Voto. Apresenta recurso intempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, impõe-se a rejeição das razões e o não provimento do recurso. A prestação de contas de campanha referente às eleições municipais de 2016 é disciplinada pela Lei 9.504/97 e pela resolução do TSE 23.460/2015. Consta do parecer técnico conclusivo as seguintes consistências que motivaram a desaprovação das contas sob exame, folhas 42 a 45. O primeiro, os recursos próprios aplicados em campanha no valor de R$ 1.050 superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura, patrimônio declarado 00, revelando indícios de utilização de recursos de origem não identificada. Resolução 23.463/2015, artigos 3º, inciso 1 e 14, inciso 1. 2. No SPCE, módulo fiscaliza JE, foi obtida informação relativa à nota fiscal eletrônica, número 26.926, no valor de 790, folhas 46.50, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o dispor do artigo 48, inciso 1, alínea G, da resolução já mencionada. 3. Abertura de conta bancária fora de prazo estipulado, no artigo 7º, parágrafo 1º, alínea A, resolução já mencionada. O prestador tomou ciência de irregularidades, folhas 33, bem como solicitou dilação de prazo, a qual foi deferida, folhas 39. Contudo, desconsiderando que é obrigação do candidato apresentar todas as informações necessárias para que a Justiça Eleitoral, o crime seu mistério, não apresentou uma linha sequer para justificar as falhas apontadas. Afora a abertura extemporânea da conta bancária, as demais irregularidades não podem ser vistas como meras irregularidades formais, como a severa defesa do recorrente. Compulsando os autos, constata-se que o recorrente juntou dois comprovantes de depósito bancário, folha 21 e 22, totalizando o valor de R$ 1.050, em que se identifica o doador como sendo o próprio candidato. Entretanto, não apresentou qualquer documento que comprovasse a sua capacidade financeira para realizar tal doação, não sendo possível, assim, aferir ou ir desse recurso arrecadado. Parecer técnico conclusivo registrou ainda a existência de omissão de gasto eleitoral no valor de R$ 790, provenindo de uma nota fiscal que não integra a prestação de contas, evidenciando que a conta de campanha declarada à Justiça Eleitoral não reflete a realidade dos gastos efetivamente realizados. De fato, referida irregularidade afronta o disposto no artigo 30, parágrafo 1º da Resolução 23.400/2015, segundo o qual, abre aspas, os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independente da realização do seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua contratação. Fecha aspas. Assim, como bem assinalado no parecer ministerial, abre aspas, como emitir uma despesa de R$ 790,00, bem como não comprovar a origem de R$ 1.050,00, recebidos a título de recursos próprios, são irregulares que comprometem a lisura da presente prestação de contas. Fecha aspas. Conclui-se, portanto, que restou frustrado o controle que exerce a Justiça Eleitoral sobre os valores recebidos e aplicados na campanha eleitoral, justificando, inclusive, o afastamento da aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ante o exposto, com parecer da doutra Procuradoria Regional Eleitoral, conheço no recurso e no mérito. Nego-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau, que desaprovou a prestação de conta de Nelson Lopes, referente à campanha eleitoral de 2016. Por conseguinte, considerando que houve utilização de recurso de origem não identificada, no valor de R$ 1.050, determina a transferência dessa quantia ao Tesouro Nacional, por meio do GRU, observando-se o prazo de 5 dias após o trânsito em julgado dessa decisão, devendo ser apresentado o respectivo comprovante no primeiro dia útil seguinte ao referido prazo, sob pena de encaminhamento das informações à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para os fins de cobrança. Resolução TSE 23.462/2015, artigo 26, caput e parágrafo 2º. É como voto.
Como vota, doutora Raquel?
Acompanho o relator.
Doutora Elizabeth?
Com o relator.
Doutor César?
De acordo com o relator.
Desembargador João Maria?
De acordo.
Doutora Thelma?
Acompanho.
Em decisão unânime, esta corte negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator com o parecer. Número 5, recurso eleitoral. Número 545-57-2016, Quinta Zona Eleitoral, Nova Andradina, recorrentes, coligação, administração com educação e outros, recorridos José Gilberto Garcia e outro, da relatoria da juíza Thelma Valéria, a parecer e consulta o ilustre procurador.
Mantido o parecer, senhora presidente.
Mantido, Vossa Excelência, tem a palavra.
Boa tarde a todos. Como relatado, a coligação Administração com Educação, Participação e Solidariedade e Mário Xavier Martins, candidato a prefeito nas eleições de 2016, recorrem da sentença que, com fundamento no artigo 485, inciso 1 e 6º do CPC, indeferiu a inicial do recurso contra expedição do diploma e julgou extinta a ação ajuizada pelos recorrentes em face de José Gilberto Garcia e Newton Luiz de Oliveira, respectivamente prefeito e vice-prefeito eleito de Nova Andradina. O recurso é tempestivo. Narram os recorrentes que a sentença recorrida seria nula, porque não foi oportunizado aos recorrentes emendar a inicial para sanar os vícios, antes de julgar extinta a ação, e também porque não foi determinado a intimação do Ministério Público Eleitoral do patrimônio público e criminal, tendo em vista que dentro do razoado da petição existem indícios com provas de crime eleitoral do patrimônio público e criminal, documentais e testemunhais de pessoas idôneas, como consta no rol de testemunhas, que o ato praticado pelo juízo de primeiro grau feriu o princípio da cooperação, da fungibilidade dos recursos, do contraditório, da ampla defesa dos princípios e leis. Diante do erro em procedendo e injudicando e das nulidades, cerceamento de defesa e atos praticados na sentença pelo juízo de primeira instância, requereram o julgamento da lide ou a anulação da sentença com baixa dos autos para saneamento das irregularidades, das nulidades, pré-questionando todos os artigos citados no recurso. Da leitura da inicial, se verifica-se que os autores, horas recorrentes, imputam aos recorridos a prática de captação ilícita de sufrágio através da participação direta dos recorridos e indireta por meio dos candidatos a vereador da coligação dos recorridos, cabos eleitorais e coordenadores de campanha, mediante a promessa de doação de casas e terrenos, como os que foram realizados durante o governo do recorrente Gilberto Garcia durante a gestão municipal 2009-2012. E também por meio de pressão aos beneficiados que já haviam recebido as casas e terrenos no primeiro governo do recorrido Gilberto Garcia, e ainda medicamentos, consultas, óculos e outros benefícios, configurando ainda, segundo entende, propaganda eleitoral vedada e caixa 2. Alegaram também na inicial que as doações de casas e terrenos doados durante o governo municipal de 2009 a 2012 ensejaram na instauração pela Promotoria de Justiça de Nova Andradina de procedimentos para apuração de improbidade administrativa praticada pelo recorrido Gilberto Garcia, dentre outros procedimentos e denúncias criminais, e também que durante a campanha eleitoral de 2016, os recorridos, através da rede social Facebook, fizeram várias postagens sobre as doações realizadas no governo anterior de Gilberto Garcia, o que comprovaria a compra de votos através do uso de obras, serviços e benefícios com recursos públicos, fazendo com que os eleitores acreditassem nas promessas de campanha. Da inicial, ainda se colhe que aos recorridos foi imputado o cometimento de abuso dos meios de comunicação, através do programa eleitoral dos recorridos, veiculado na rádio, o qual era apresentado por um radialista e apresentador de rodeio famoso, considerado como artista, configurando assim showmício, e que esse mesmo radialista, em seus programas diários na rádio, distribuía brindes e prêmios numa tentativa dissimulada de compra de votos, iludindo os eleitores para que votassem nos recorrentes. E ainda, na forma de propaganda vedada, o radialista e apresentador teria no Facebook, através de postagens, feito referência às doações das casas e terreno em que o recorrido Gilberto Garcia fez em sua gestão municipal anterior. Alegaram que os recorridos utilizaram de fatos inverídicos e infundados relativos à candidatura do recorrente Mário Xavier, fazendo uso do despacho que recebeu a ação de impugnação de registro de candidatura de Mário Xavier, que teria sido ajuizada maliciosamente pelos recorridos com o fim de prejudicar a candidatura do recorrente Mário Xavier, apresentando o despacho aos eleitores como se fosse a decisão que impugnou o registro da candidatura, influenciando os eleitores para não votarem em candidato que teve registro de candidatura impugnado. Tática essa contra todos os demais adversários dos recorridos, que formaram um grupo de pessoas especificamente para o fim de ganhar as eleições, utilizando-se de atos ilícitos e torpe, com ação injusta e temerária de impugnação dos candidatos adversários. Alegaram mais que os recorridos, após impugnarem uma pesquisa eleitoral de um candidato adversário, que informava uma grande vantagem sobre os demais candidatos, contrataram uma pesquisa eleitoral que inclusive fora registrada neste tribunal para ser publicada, mas que diante do resultado desistiram de publicar. E por fim, que mesmo diante do parecer ministerial e sentença pela improcedência da ação de impugnação do registro de candidatura de Mário Xavier, os recorrentes interpuseram o recurso da decisão, persistindo a má-fé dos recorridos e de sua turma no intuito de procrastinar o trânsito em julgado, a fim de prejudicar os recorrentes, como de fato ocorreu com o julgamento do recurso somente após as eleições, impedindo que os recorrentes pudessem divulgar que não estavam impugnados, cerceando o seu direito de defesa. Concluíram que os recorridos devem ser proibidos de exercer o mandato que foi obtido por meio de abuso de poder econômico ou abuso no exercício da função exercida anteriormente na gestão municipal de 2009 e 2012, constituindo captação ilícita de sufrágio, abuso de poder econômico, atos de improbidade e culpa da formação de pessoas. Pois bem, após essa digressão, o que extrai de relevo é que aos recorridos foi imputada a prática de captação ilícita de sufrágio realizada através de promessas de campanha para doação de casas e terrenos a caso eleitos, como ocorreu na gestão de 2009 e 2012 do recorrido Gilberto Garcia. Portanto, fatos e condutas completamente alheios às hipóteses de inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional, ou de falta de condição de elegibilidade para o cabimento da ação de recurso contra expedição de diploma, como previsto no artigo 262 do Código Eleitoral. Não há, pois, base legal para sustentar a ação manejada pelos recorrentes, pois os fatos narrados inicial não se aplicam às hipóteses do artigo 262 do Código Eleitoral, o que leva a concluir pela impossibilidade de prosseguimento da ação por falta de interesse de agir dos recorrentes. Tampouco constitui os fatos narrados na ação inicial em hipótese de cabimento da ação de impugnação de mandato eletivo ou de investigação judicial eleitoral, o que hipoteticamente poderia, em nome do princípio da fungibilidade e em respeito ao direito de ação, levar ao recebimento do presente recurso contra a expedição de mandato, contra a expedição de diploma, determinando a sua baixa à instância singela para o seu regular processamento, de sorte que não resta alternativa a não ser a extinção da ação. O fato de os recorridos e seus correligionários e simpatizantes, através de corpo a corpo com os eleitores e pelas redes sociais, exaltarem as atividades desenvolvidas pelo recorrido Gilberto Garcia durante a sua gestão municipal de 2009 e 2012, com a promessa de que os eleitos dariam prosseguimentos aos feitos que realizaram naquela gestão, não se configura, por qualquer ângulo que se analise, captação ilícita de sufrágio, ainda que as doações de terrenos e casas sejam objeto de procedimentos instaurados pelo Ministério Público para apurar irregularidade ou ato de improbidade administrativa, pois não há nos autos qualquer condenação dos recorridos decorrente desse procedimento administrativo. Trata-se, pois, de promessas genéricas sem vedação legal próprias no período eleitoral. Também sem fundamento, a alegação de que o programa eleitoral veiculado na rádio, que foi apresentado por radialista e locutor de rodeio famoso, configuraria showmício e realização de show ou evento assemelhado para a promoção de candidato com apresentação por artista com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral, não havendo vedação para apresentação de programa eleitoral por artista que não é candidato, sem que haja restrição para continuar com suas atividades profissionais. Quanto à proposição de ação de impugnação de registro de candidatura pelos recorridos em face da chapa de Gilberto Garcia, é direito constitucional que lhes é garantido ao acesso judiciário, bem como o recurso que interpuseram da sentença que julgou improcedente a referida ação, não configurando qualquer ilícito que enseje na apuração pela Justiça Eleitoral e tampouco cerceamento de defesa, porque o recurso fora julgado após as eleições. O mesmo se verifica em relação à formação de grupo com o fim específico de ganhar as eleições, utilizando-se de atos ilícitos e torpe com a pesquisa eleitoral encomendada pelos recorridos, e depois de realizada, resolveram por não divulgá-la. Portanto, forçoso reconhecer que, pela inexistência de base legal para a proposição de ações eleitorais típicas, demonstrando o acerto da R-decisão proferida pelo juiz da 50ª Zona Eleitoral, da 5ª Zona Eleitoral. Ante o exposto, contrariando o parecer ministerial, nega o provimento ao presente recurso contra a expedição de diploma, mantendo a sentença recorrida. É como voto, senhora presidente.
Como voto, doutor Abrão Razuc. Doutora Raquel.
Relator.
Doutora Elizabeth.
Com a relatora.
Doutor César.
De acordo.
E desembargador João Maria. Em decisão unânime, esta corte negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator contra o parecer. Agora nós temos processos administrativos. O número 1 é o 3705-22-2017, da 35ª Zona Eleitoral de Campo Grande. Número 254-2108-2017, da 28ª Zona Eleitoral de Carapó. O 3 é o 6391-38-2017, 18ª Zona Eleitoral de Dourados. 4º é o 6397-72-2017, da 9ª Zona Eleitoral de Três Lagoas. E o 5º é o 6568-45-2017, da 36ª Zona Eleitoral de Campo Grande. Todos têm por objeto a requisição de servidor. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria ofereceu parecer pelo deferimento das requisições e eu estou votando no sentido de que essa corte autorize esta presidente nos cartórios da capital e os juízes eleitorais nos cartórios do interior a providenciarem as requisições dos servidores pelo período de um ano. Alguma objeção da corte? Em decisão unânime, esse tribunal regional autorizou sua presidência a providenciar a requisição de Silas Ferrari Viviane nos termos do voto da relatora. E, em decisão unânime, este tribunal regional autorizou os mencionados juízos a providenciar a requisição dos servidores mencionados nos termos do voto da relatora. Agora, a próxima sessão vai ser no dia 4 de setembro, segunda-feira. E, deste modo, eu declaro encerrada a sessão, agradecendo. Não terá. É porque nós já tivemos 8. Tá? Então, e agradecendo a presença de todos.